Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós estamos falando sobre benfeitores, sobre mentores, amigos espirituais. E sempre que nós nos dirigimos a esses amigos, nós utilizamos aí o telefone, o celular, o computador, a internet da oração, né? É a prece, Estevão. E gostaria que você falasse para nós. Muitas vezes a pessoa está tão ligada ao espírito amigo, ao chamado santo, que é um espírito amigo, santo tal, espírito tal, e eu me afinizo tanto com um determinado amigo espiritual que eu estou dirigindo intensivamente as minhas orações de agradecimentos, de pedido, de súplica, o que quer que seja. Mas essas orações, qual é o mecanismo da prece? Como que ela se faz?
Isso é um assunto interessantíssimo. Primeiro porque tem pessoas que não faz prece, ele faz com pressa, é diferente. Já viram pessoas que oram o Pai Nosso de um fôlego só? A pessoa toma o fôlego e faz... Pai Nosso, estamos assistindo, caso você não venha, nós vamos ser defendidos, na terra como o céu, para nós, uma coisa dessa, os amigos acham que Deus ouve? Uma coisa, eu vou deixar a resposta para os senhores ouvintes. Uma coisa dessa... Os amigos, a senhora que está me ouvindo agora, o senhor que está me ouvindo agora, meu irmão, minha irmã, os senhores acham que Deus ouve uma coisa dessa, mal feita, feita num fôlego só, sem concentração, sem o mínimo de amor? Então, fazer mal feito é melhor não fazer. Nós não fazemos da prece um ritual. Então, falar palavras mágicas, falar muito rápido. Imagine-se o seguinte... Se você vai receber uma pessoa muito importante na sua casa, a pessoa tocou o telefone, ela vai para o jantar. Você abre a porta da sua casa e diz o quê? Meu amigo, seja bem-vindo, é uma alegria muito grande, nós vamos jantar juntos, que aqui será uma maravilha, o frango já está assado, a comida já está pronta, a farofa já vai ser servida, já vamos servir a guaraná. É assim que você faz? O que, que essa pessoa faz? Ela sai correndo. É ou não é? Porque vai pensar que você ficou louco e a sua casa é uma casa de loucos. Logo, se você não faz para o seu amigo, com que autoridade você faz para Deus, que é muito maior do que o seu amigo, uma coisa dessa? Então a oração é um estado de espírito. Você tem que estar muito concentrado naquilo que está falando. Você tem que entrar no espírito da coisa. Você vai... conversar com Deus, dizer com calma: Senhor Deus, meu Pai, meu Senhor, eu lhe amo, eu gostaria de lhe dizer que eu estou rogando as tuas bênçãos para ter uma vida feliz. É assim que nós dialogamos com Deus. Agora, falar devagar também só não adianta. É necessário o sentimento verdadeiro para que a nossa prece, aí sim, seja atendida por Deus e pelos mentores. Porque ouvir, até eles ouvem. Agora, se atende, é outra questão. Se você faz a coisa mal feita, eles nem podem te atender porque estarão incentivando o erro. Imagine se você fazer, por exemplo, uma oração pedindo a Deus para matar um inimigo. Senhor Deus, que o Senhor permita que eu possa matar o meu inimigo assassinado. Deus não vai ouvir? Vai, Deus ouve tudo. Você nem precisa falar porque Ele já sabe das suas intenções. Mas Ele vai atender o que ouviu? De maneira nenhuma. Deus não vai incentivar um crime. Logo, você deve saber orar. Orar com fé, não pode ser um jogo de palavras. Orar com fé, crer que aquilo que você está pedindo, você irá receber. Crer que a sua oração é um projeto de vida que você apresenta a Deus, rogando a Deus o amparo e a proteção que você precisa para ser feliz.
Ô Estevão, essa é a concepção clara que a doutrina espírita nos traz sobre... como nos portar no momento da prece. Mas nós sabemos que estão ouvindo vários amigos que não sabiam dessa concepção. Como que ficam ou ficaram as preces dele nessa nesse exemplo que você deu, fazer a prece sem ter muita atenção, sem ter o cuidado de desenvolver dentro de si o sentimento, sendo que você usou um termo bastante interessante, a intenção. Deus, então, avaliaria também a intenção deles, apesar de não estarem utilizando o recurso da simplicidade, do sentimento, sem o decoro, sem a pressa. A intenção também Deus avaliaria?
Deus coloca determinadas atenuantes. Ele avalia sua intenção. Eu posso garantir que as suas preces não foram perdidas, que as suas orações não foram perdidas, que a sua vontade não foi perdida. Mas o que eu posso garantir também é que você pode melhorar muito mais. Por exemplo, faça uma análise da sua vida. Você quantos anos já não orou? Quantos Pai Nosso já não fez? Quantas preces você já não dedicou a Deus? E quanto a sua vida mudou? Nós trabalhamos com resultado, meu amigo. Disse Jesus que se conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então eu lhe pergunto, as suas preces estão dando o fruto que você quer? Porque a maioria das pessoas ora tão sem fé, mas tão sem fé, que elas dizem assim, Senhor Deus, e se Deus responder dizendo o que, que foi, a pessoa morre de susto. Porque ora a Deus, mas tem certeza que Deus não ouve. Então a pessoa ora a Deus para cumprir um ritual, mas não para se iluminar, para se espiritualizar. Então o que eu digo para você é que todas as suas preces que você fez não foram perdidas, não é isso que nós estamos dizendo, mas que você pode melhorar os frutos dessa sua árvore, você pode, com uma prece verdadeira, com intenções verdadeiras, com uma fé verdadeira, e você verá como o poder da oração faz verdadeiros prodígios, verdadeiras maravilhas.
Nós temos que lembrar uma outra coisa importante também dentro disso tudo que o Estevão está colocando para nós, brilhantemente nos colocou. O nosso companheiro Silveira Sampaio nos traz uma informação curiosa que se passa no plano espiritual, que há no plano espiritual verdadeiros departamentos, como se fossem áreas específicas para cuidar dos nossos pedidos. E ele mostra, curiosamente, alguns exemplos, dizem que os nossos pedidos através das nossas preces são todos catalogados e avaliados por equipes do plano espirituais, pelos engenheiros espirituais, para verificar se nós devemos mesmo ser atendidos naquelas preces, se estão de acordo com os desígnios superiores para nós, espíritos encarnados. Então, essa fervorosidade da nossa prece, às vezes ela poderá não acontecer, porque o Pai sabe o que é melhor para nós. E o Pai não vai deixar que nós saiamos do caminho correto, do caminho da retidão, do caminho do amor, que é aquilo que é o caminho que nós deveríamos trilhar desde o início. Então os pedidos, eles existem, são catalogados, etc., só que deveriam ser sempre dirigidos para o bem, para o amor, e não pedir para que determinada coisa acontecesse, mas para sempre pedir para que o melhor acontecesse, segundo os desígnios do plano espiritual superior.
Nós, ouvindo aqui todas essas considerações, ficamos aqui a imaginar que analogia que a gente pode encontrar para explicar melhor esse processo da prece, né? A pergunta que foi feita refere-se a quem ouve a nossa prece, se é Deus o seu protetor espiritual. E nós estamos aqui aprendendo que Deus e os protetores espirituais representam todo um conjunto de coisas em nosso favor, né? Não é importante isso, né? Nós podemos fazer mais ou menos a ideia de um telefone aqui. Essa é a analogia que a gente adota, né? Na pergunta anterior, falava-se da sugestão que os amigos espirituais fazem para a gente. É quando o telefone toca de lá para cá, né? Trazendo para nós uma sugestão. É como se tivéssemos, quanto maior o protetor espiritual, quanto maior o nosso mentor, usando a terminologia espírita, né? Mais é de lá para cá que toca o telefone, né? Porque é como se fosse uma grande figura aqui na Terra, que a gente tem dificuldade de nós tocarmos o telefone daqui para lá, né? Quer dizer, ele, sabendo da necessidade, ele vai mobilizar os recursos para que nós possamos chegar. Agora, a prece em si é quando nós tocamos o telefone daqui para lá, né? E quando nós fazemos o nosso pedido. E esse mecanismo não é um mecanismo formal. O Estevão acabou de nos ensinar, reforçando bem, que não é o meio, não é a forma faz com que você tenha ou não tenha. A prece, fundamentalmente, é a maneira pela qual Deus ou os nossos mentores espirituais conseguem ouvir o que está na nossa alma. Então, se nós não colocarmos sentimento, não colocarmos espírito, não colocarmos alma naquilo que nós estamos precisando, nós podemos cometer aquilo que ele acabou de falar, fazer uma prece com palavras rápidas ou lentas demais, mas sem sentimento, que não atingem a essência lá do outro lado. E é tão importante esse mecanismo de nós, da prece ser a forma que os espíritos de Deus ouvem o que se passa na nossa alma, que muitas vezes nós nem precisamos falar. Se a nossa alma estiver transmitindo aquilo com tanta intensidade, como acontece no momento de uma dor, como acontece no momento de um momento difícil, um momento em que nós estamos com o nosso sentimento muito intensamente envolvido, porque nós estamos vivendo alguma coisa tão intensamente que nossa alma está profundamente envolvida naquele acontecimento, esta forma Deus capta, porque é a intenção que está ali presente, é o que está acontecendo, e a resposta se faz.
Eu chego a uma conclusão que existe apenas um órgão no corpo humano que faz uma prece como ela deve ser feita, é o coração, né?
Agora, sem dúvida, nós não podemos esquecer o exemplo que foi colocado aqui das palavras frias, das palavras corridas, porque o que mais se pretende transmitir com esta imagem que foi feita da pessoa que faz uma prece rapidamente é a ideia de que ali não tem sentimento, ali não tem alma, não tem cuidado, não tem vamos assim dizer, o preparo para que a gente possa...
Não tem o coração.
Se nós vamos fazer um simples telefonema para um amigo, a gente para para pensar, a gente para, puxa, como é que eu vou cumprimentar, como é que eu vou fazer, qual que é o número, como é que eu disco. Quer dizer, a prece é a mesma coisa, né? Nós temos que cuidar. Se a gente quer transmitir aquilo, a gente precisa transmitir adequadamente, fazer direito, como foi dito.
Muito bom. E, ô Estevão, da mesma forma que nós estamos aqui batendo um papinho, trocando umas ideias, e estamos sabendo que os espíritos amigos estão do nosso lado, nos ajudando, trabalhando, fazendo o que é possível ao alcance deles, porque nós temos a nossa parte também. Existem também aqueles que, porventura, desejam impedir que o bem manifeste em nossa alma. E com isso, dentro dessa pergunta, Simone nos liga perguntando o seguinte: quando cometemos erro, os mentores espirituais se afastam de nós? E o Oswaldo, acrescentando a pergunta, nos fala o seguinte: se nós mantivermos calmos, tranquilos, podemos ajudar aqueles que, porventura, queiram atrapalhar nossa vida?
Primeiro, gostaríamos de dizer que há espíritos, sim, que tentam prejudicar a nossa vida. E isso é muito claro e muito óbvio. Você não precisa nem entender de espírito para saber disso. Aqui mesmo na Terra, não existe pessoas que são boas e pessoas que são más. Não existe pessoas que você sabe que são pessoas boas, honestas, caridosas, humildes, que são pessoas que você coloca a mão no fogo por ela? Existe. Mas não existe também pessoas que você sabe que são pessoas de má vida, são pessoas entregues às maiores misérias do mundo? Não existe? Também existe. Essas pessoas um dia morrerão, na linguagem espírita, desencarnarão. E só porque a pessoa morre, ela vira santo, vira anjo da guarda, criazinha e sai voando? Não. Então aquele que era uma pessoa cujo espírito ainda viajava nas zonas do mal, era uma pessoa assim irritada, infeliz, era uma pessoa vingativa, era um assassino, a desencarnação não vai fazer milagre com ele. Ele perde o corpo, mas não perde as emoções. Logo, ele continua no além, poderá continuar no além, se não se arrepender, se não quiser mudar de vida, ele poderá no além continuar perseguindo outras pessoas. Então, eu lhe digo que para sintonizar com o bem é necessário orar, trabalhar, servir, se envolver no bem. Agora, para sintonizar com estes espíritos perturbadores, basta não fazer nada, basta ficar ocioso, basta ficar dormindo até tarde, sem trabalhar, sem estudar, sem servir. A pergunta que aquela moça fez
é: se quando cometemos algum erro, os benfeitores espirituais se afastam de nós. Nós ficamos à mercê dos espíritos obsessores.
Quando cometemos algum erro, eles não se afastam. Pelo contrário, é o momento deles estarem junto de nós. Porque se os espíritos bons, é igual o professor. O professor vai ensinar o aluno. Agora, o aluno chega e erra na hora de escrever, o professor vai embora? Não, a tarefa do professor qual é? Ensinar. Ele não faz mais do que obrigação do que ensinar. Logo, é justamente aí que os espíritos tentam nos ajudar, nos sugestionar. Agora, temos que ser honestos, quando cometemos algum erro. Agora, quando você comete o erro hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, você recebe a intuição para mudar, você recebe a sugestão dos amigos para mudar, mas você aí insiste no mal, persiste no mal, continua no mal, é natural que o resultado disso, mesmo com o amparo dos mentores espirituais, o que é? Dor, sofrimento, angústia, tristeza e solidão. Até como uma bênção de Deus para você poder valorizar aquilo que, tendo, a pessoa sempre jogou fora.
E se, porventura, um amigo desencarnado numa situação de desequilíbrio, menos esclarecido, como se fala, um obsessor, está procurando interferir na vida do encarnado? O encarnado tem uma vida reta, honesta, trabalhadora. Como é que fica essa relação?
É a mesma coisa que perguntar se macumba pega ou não pega. Vamos assim ser mais claro. Então, o pessoal fala assim, macumba que é feita e tem a galinha. Pega ou não pega? Meus amigos, eu peço licença para citar um exemplo verídico que aconteceu com uma senhora que foi nos procurar. E ela era uma amiga nossa, era espírita, mas ela ficou desesperada. Ela chegou 7:30 da manhã na instituição que dirigimos e disse: Estevão, uma tragédia aconteceu na minha vida. E eu perguntei o que foi, e ela disse: toda manhã eu coloco os meus dois filhos dentro do automóvel, ligo o automóvel, abro a porta da garagem de casa e vou levá-los à escola. Às 11:30 da manhã, o meu marido passa e busca os meninos. Enquanto eu estou fazendo o almoço, ele chega, já está na hora do almoço. Neste dia, contou ela, que ela colocou as duas crianças, ligou o automóvel. Quando ela abriu a porta da garagem, alega ela que estava lá a desgraça feita. Era um trabalho de macumba na porta da casa dela. E ela ficou desesperada porque ela disse: eu sou espírita, mas nunca estudei se macumba pega ou não pega. E ela ficou numa dúvida cruel: pega ou não pega, pega ou não pega, pega ou não pega. Então ela chegou de automóvel até na instituição que dirigíamos, isso na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ela chegou desesperada e quis saber se macumba pega ou não pega. Mas como eu vi que ela tinha vindo de automóvel, eu fiquei curioso para saber como é que ela tirou o automóvel dali, porque não tinha como tirar o automóvel da garagem sem passar por cima do frango, da farofa, da garrafa de cachaça, de champanhe. Então eu perguntei para minha irmã: como é que você conseguiu tirar o automóvel? Ela disse assim: eu usei de uma ardilosidade, de uma mentira. Eu chamei a empregada de casa e fiz assim ar de muito confiante e disse para ela: minha filha, pode varrer tudo isso aí, porque macumba não pega, varre logo que eu tenho compromisso. Porque ela pensou o seguinte: a mulher que a varrer, se ela varreu o frango, pega em quem varreu. Mas, em verdade, ela ficou na dúvida, porque a macumba foi feita na porta da casa dela. Então, a grande dúvida dela era essa: macumba pega ou não pega? Quando ela perguntou isso para mim, ela tremia, suava frio. O que eu respondi para ela? Falei: minha irmã já pegou. Porque você, tremendo, na dúvida e com medo, já está macumbada, pode voltar para casa. Naturalmente que era uma brincadeira, porque nós sabemos, e aí vamos ao que a doutrina espírita diz, nós sabemos que uma pessoa que não ora, uma pessoa que não faz o bem, uma pessoa que não liga para nada, uma pessoa que é extremamente nervosa, ela já é macumbada por natureza, nem precisa fazer macumba para ela, nem precisa mandar obsessor para ela, porque ela já é o obsessor, ela já é infeliz sozinha, não precisa nem de espírito empurrando para o mal. Agora, se você é uma pessoa que ora, uma pessoa que trabalha no bem, uma pessoa que vigia, uma pessoa que luta contra os seus maus pendores, não pega nada, nem gripe. Essa história de que, pega porque foi feito um trabalho com Exu tal, e com esse Exu pega, meus irmãos, não pega com Exu, não pega nada, desde que você dedique a sua vida ao bem. Logo, o melhor antídoto contra o mal não é nos concentrarmos no mal, mas nos concentrarmos no bem que devemos fazer. É a nossa segurança, é a nossa certeza.
No livro Palavras de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos diz o seguinte, que existem obsessores terríveis no homem, denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. Então ele recomenda que a gente examine se nós não estamos sendo vítimas dessas energias perversoras que muitas vezes habitam o coração da criatura. Contra esses elementos destruidores, que são o orgulho, a vaidade, a preguiça, faz-se preciso um novo gênero de preces. Este novo gênero de preces que se constitui de trabalho, fé, esforço e boa vontade.